Informação Regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao noticiário na Rádio Campo Maior. Clubes de Verão e Programa Escolhas contam com a colaboração dos jovens voluntários de Campo Maior. Laboratório Colaborativo e Novo Plano Protect em Elva já foi inaugurado. Poluição de massa de algas vinda de Espanha já chegou ao Rio Tejo. São estes os temas a desenvolver já de seguida. Neste período de pausa letiva e com os clubes de verão, quer do município de Campo Maior, quer do programa Escolhas, a decorrer na vila, os monitores e responsáveis por estes projetos contam com a ajuda de alguns jovens que, até há relativamente pouco tempo, também usufruíam destas iniciativas. É o caso de Maria Tinoco, de apenas 12 anos, que, nos clubes de verão do centro comunitário, procura ocupar o seu tempo livre a cuidar dos mais pequenos e a realizar algumas atividades com eles.
Ajudo as crianças, jogo com elas, faço atividades. Cuido delas.
Tu ainda és muito novinha?
Sim.
Que idade tens?
12.
12 anos. E o que é que te leva a ser voluntária? Conta-me lá.
Eu gosto de ajudar as crianças e assim tenho mais tempo ocupado também.
A escola já lá vai, agora é tempo de férias, estás ocupada neste verão, aproveitas e também dás uns mergulhos aqui na piscina.
Sim. Gosto também de ir à piscina e de ajudar.
Portanto, em termos de ajuda, o que é que tu fazes propriamente? Conta-me lá.
Jogo jogos com eles, ajudo em tudo, em atividades, em fazer trabalhos, etc.
Portanto, para onde vai a Céu?
A Céu e a Fátima e a Manela, que agora ainda não está presente, mas também.
Andas sempre com elas, não é? As delas.
Sim.
Já Luís Damião, de 15 anos, tem sido uma ajuda importante às responsáveis pelo programa Escolhas nestas férias de verão. Garante que gosta bastante de crianças, sendo que, para além dos cuidados com os mais novos nas idas às piscinas, ao longo das semanas, desenvolve com eles diversas atividades.
Ajuda as crianças a pôr protetora, brinco com elas na água, na hora de almoço chamo, ajudo-os a preparar a comida. Prontos, divirto-me com as crianças.
Mas isto não se resume só à piscina, não é? Portanto, o que é que tu fazes nos outros dias em que vocês não vêm para a piscina?
Brinco ao teatro com elas, ajudo-as a comer, algumas crianças comem lá na sala e ajudo elas a comerem. Temos gatos de aos 6 aos 14 anos.
Que idade é que tu tens?
Tenho 15.
Portanto, não foi há muito tempo que tu deixaste de frequentar os clubes enquanto utente, não é? Com estas crianças.
Pois.
Tu gostas de fazer este trabalho com os miúdos?
Já, gosto. Gosto de crianças e acho que me divirto assim. Não estou quieta em casa e estou a fazer o que eu gosto.
É uma forma também de ocupares as tuas férias de uma forma, neste caso, útil, não é? Mas também divertida para ti.
Pois.
Luís revela ainda que no âmbito do programa Escolhas ajudou a fundar um clube de futebol com crianças de etnia cigana, em que o principal objetivo é motivá-las para o desporto e para a inclusão e integração.
Com os ciganos nós abrimos um clube de futebol, o clube de escolhas. Prontos, acho que praticamos desporto, as crianças motivam-se ao desporto e à integração.
No meio disto tudo é o mais importante, não é?
É.
Esse trabalho para ti agora que és voluntário também tem sido fácil ou não?
Tem sido fácil. Sou o capitão de equipa, eu e o meu colega Miguel e o Felipe aqui, meu companheiro. Abrimos um clube, estamos a trabalhar neste projeto do clube há 3 anos, só que este ano é que entramos em competição.
Houve aqui a questão da pandemia, não é? Portanto, os treinos ficaram inclusive parados ou não?
Mais ou menos, tipo, às vezes íamos jogar, mas com alguns cuidados. Chegamos a ter 20 gatos, só que na altura da pandemia íamos 10 ou 5.
São vocês que treinam os mais pequeninos ou não?
Sim, o Miguel também nos treina a nós, dá-nos uma base para alguns meninos o que é o futebol e o essencial é participar.
Começam já a ter jogos mais a sério dentro em breve, como é que vai ser?
Sim, nós já entramos no torneio, ficámos nas meias finais e acho que foi uma grande experiência.
Para começar e chegar às meias finais não está nada mal.
Pois não.
Agora é continuar a trabalhar para melhores resultados ainda.
É continuar a trabalhar para sermos campeões.
Clubes de verão do município de Campo Maior decorrem até 26 de agosto, enquanto o programa Escolhas não interrompe as suas atividades, com vista seja no decorrer do ano letivo, seja nas pausas letivas, à integração e inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos mais vulneráveis. O Laboratório Colaborativo e Novo Plano de Protect de Elva já foi inaugurado na presença das ministras da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato. Marcaram ainda presença a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, e o Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Rui Martinho, entre outras entidades. Para Ana Abrunhosa, este laboratório é prova de que nos territórios do interior também podem existir projetos com tecnologia de ponta, ligados à ciência e ao conhecimento.
Eu vejo como mais um exemplo de que o interior do país é o centro da Península Ibérica. Eu vejo como mais um exemplo de que não há territórios condenados. Eu vejo como mais um exemplo de que nestes territórios também podemos ter projetos de tecnologias de ponta, ligados à ciência, ao conhecimento. Assim as pessoas queiram, assim façamos as parcerias certas. Tivemos também uma CCDR muito sensível para estes projetos. Nós temos aqui hoje um investimento de 6 milhões de euros, que foi financiado a 85% pelo Programa Operacional Regional. Nós temos aqui um laboratório colaborativo que tem 40 pessoas, maioritariamente doutoradas, de várias partes do país, que vão investigar em áreas que interessam ao Alentejo, nomeadamente em biopesticidas, ajudar os nossos produtores.
De acordo com a Ministra da Coesão Territorial, o trabalho desenvolvido no laboratório permitirá ao país ser mais autónomo e menos dependente da importação de determinados produtos.
Isto vem também muito ao encontro do que é a necessidade do nosso país de ser mais autossuficiente em termos alimentares e de termos cadeias de valor mais completas, porque durante a pandemia e durante a guerra, nós temos problemas terríveis de abastecimento e, portanto, temos que inverter esta situação, ser mais autossuficientes, fazer o que outros países já fizeram, importarmos cada vez menos alimentos e esse ser autossuficiente poderá significar daqui a uns anos termos produção excedentária que a exportemos. Obviamente nós não conseguimos ser competitivos em todas as produções, mas há áreas onde a ciência e o conhecimento e a tecnologia nos ajudarão a ser mais competitivos do que já somos, porque nós já somos muito competitivos em determinadas áreas.
Já a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, felicita todos os envolvidos neste projeto, garantindo que estão reunidos todos os ingredientes para que seja um sucesso.
Gostaria de dar os parabéns, em primeiro lugar, a esta iniciativa e a este laboratório colaborativo, que, aliás, tem todos os ingredientes para ter sucesso. Engloba a universidade, engloba as empresas e engloba a região através do município. Portanto, tem todos os ingredientes para que a investigação que é feita nas universidades possa ser passada para as empresas e, no fundo, para a sociedade, que é isso que se pretende. A ciência e a tecnologia está em todas as áreas, está na agricultura, está na saúde, está transversalmente. Daí estar eu também aqui presente, assim como teve também a Ministra da Coesão Territorial, porque a investigação é extremamente importante e este laboratório faz exatamente, tenta fechar o hiato que existe por vezes entre aquilo que se faz nas universidades, que fica fechado, fica em papers, teses de doutoramento, mas que não consegue passar para nós, para a sociedade. No fundo, este laboratório colaborativo faz a ponte entre aquilo que é feito mais em termos de investigação na universidade e aquilo que é feito mais em termos de inovação da parte das empresas.
Para Pedro Fevereiro, o CEO do Inove Plant Protect, há ainda um longo caminho a percorrer.
O desafio foi esse, foi criar algo que tivesse um impacto social e também técnico e também que fosse importante para as próprias empresas, para os produtores. E, portanto, ver este conjunto de pessoas aqui e sermos reconhecidos é bom para nós. Mas é só o princípio, temos muito ainda para trabalhar. Há, de facto, problemas que são complicados de resolver, sobretudo no contexto europeu em que há uma redução da disponibilidade dos produtos para controlar as pragas e doenças. E, portanto, nós estamos, no fundo, a ajudar a desenvolver uma nova tecnologia que permite precisamente superar essas dificuldades. E desse ponto de vista, é verdade que estamos convencidos que conseguiremos apresentar soluções. Não é algo de imediato, não aparece de um momento para o outro. Portanto, é um trabalho que vai perdurar no tempo, mas estamos convencidos que este laboratório colaborativo pode ajudar nesse processo. Sim.
Este laboratório é o resultado de uma parceria entre o município de Elvas, a Universidade Nova de Lisboa, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, o INIAV, e instituições públicas e privadas nacionais e estrangeiras. E está instalado no Polo de Inovação de Elvas do INIAV. O Protejo, de que Quercus faz parte, denunciou a poluição de uma massa de algas bastante tóxica e com cheiro forte, que teve origem em Espanha e já chegou ao Rio Tejo, nomeadamente a Vila Velha de Ródão, reforçando a necessidade de proceder a uma queixa à Comissão Europeia. Este elevado número de algas foi detectado na semana passada, sendo que José Janela, da Quercus, refere que poderá progredir e contaminar todo o Rio Tejo, a montante da barragem do Fratel.
O Protejo constatou na quarta-feira, 27 de julho, que o volume de algas, de cianobactérias, com essa toxicidade, que afeta o rio, as espécies que vivem no rio e o próprio homem. No entanto, já tinha sido identificada na barragem de Alcântara, ainda em Espanha, no dia 26 de junho, portanto na terça-feira. E chegou a Vila Velha de Ródão e pensa-se que poderá ir progredindo e contaminar todo o rio a montante da barragem do Fratel. Este é um episódio que se repete já pelo segundo ano. No ano passado, em setembro, também já tinha havido um fenómeno semelhante, sendo que a 7 de outubro, na barragem de Cedilho, a Agência Portuguesa do Ambiente tinha identificado essas algas. E, portanto, a origem vem de Espanha e chega então esta poluição a Portugal.
O ambientalista explica alguns dos motivos deste elevado número de algas.
Tem a ver com a concentração elevada de nutrientes, nomeadamente o fósforo, que ficam depositados no fundo das albufeiras, neste caso das albufeiras espanholas de Azután, de Torrejón, de Valdecanhas, de Alcântara e finalmente de Cedilho. Resulta de décadas de descargas de águas residuais sem o tratamento adequado e também da escorrência de fertilizantes agrícolas. Em segundo lugar, a ausência de precipitação, a ausência de chuva durante os 10 meses do ano hidrológico 2021-2022 não permitiu que houvesse a reposição dos níveis de armazenamento que são gerados pelo esvaziamento da barragem de Alcântara e de Valdecanha.
A denúncia por parte do Protejo da Massa da poluição de algas que já ameaça o Rio Tejo à Comissão Europeia é o tema em destaque esta semana no programa Ambiente FM. Pode ouvir hoje na emissão ao meio-dia e 45 e às 4:30 da tarde ou no nosso site em radiocampomaior.com. E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, segunda-feira, dia 1 de agosto, contamos com continuação de tempo quente, céu pouco nublado limpo e vento fraco. Campo Maior conta com mínima de 23, máxima de 41, em Elvas a mínima é de 22, a máxima de 42 e em Porto Alegre mínima de 24, máxima de 39 graus. Terminamos as notícias na Rádio Campo Maior. O próximo noticiário é às 9 da manhã. Até lá, continue desse lado. Tenha uma ótima segunda-feira.
Informação Regional.